não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver.
Olá, começa agora o nosso último programa da série As Redes Sociais no Papel de Polarização Social. E hoje vamos falar sobre os relacionamentos com as redes sociais e a cultura do cancelamento. Nosso convidado de hoje é o professor de jornalismo e pesquisador Silvio Miele, que vai nos falar um pouco sobre a visibilidade nas redes.
Antigamente se dizia cresça e apareça, agora isso se inverteu. Hoje é preciso antes aparecer, passar por uma estratégia de hipervisibilidade para depois crescer. Né? Agora, para crescer, tem toda uma estratégia de visibilidade. E é nessa estratégia que entram as redes, que viraram as grandes máquinas de espetacularização e da fama de hoje em dia. E com as redes, todas as formas de visibilidade, inclusive aquela que expõe as nossas vidas privadas, passaram a ser exploradas economicamente. Então, isso se tornou um valor de comportamento, né? Passou a ser positivo quem aparece e, ao mesmo tempo, um valor econômico, um preço, uma quantidade. O espetáculo de cada vida privada, como se fosse uma novela de cada um, passou a ter um preço. E as redes viraram uma espécie de pregão de ações desses vídeos.
Pois é, quando fazemos um post, ficamos de olho nas curtidas e nos comentários e, às vezes, torcemos para o post viralizar. O professor Silvio nos faz pensar sobre o que está por trás disso. Vamos ouvir?
É engraçado a gente pegar, né, da biologia uma palavra para aplicar nas redes, né? Vírus, né? Ainda mais agora com a Covid a gente entende bem como o vírus se comporta, né? O vírus precisa de outras formas de vida para sobreviver. Então, as imagens da rede, essas imagens que viralizam, precisam da nossa vida privada para sobreviver. Elas se alimentam do nosso cotidiano. Elas precisam de cada gesto do nosso cotidiano para existirem. E aí, depois de viralizar, elas explodem, né? Como se fosse uma bomba de fragmentos que vai para todo lugar. E as coisas se reproduzem como vírus mesmo, e tem o efeito de um espetáculo explosivo. Uma vez que a coisa viraliza, é claro que as marcas e todo o sistema de capitalização que está na rede ou que gira em torno da rede vai querer colar nesse fenômeno para vender os seus produtos de qualquer jeito.
Quando a gente se expõe nas redes sociais, corremos o risco de sermos stalkeados. Stalkear é o ato de perseguir alguém de forma incessante. Quando alguém cria uma obsessão por outra pessoa e passa a persegui-lo virtual ou presencialmente. O perseguidor ou stalker monitora a vida da pessoa, coleta informações e pode persegui-la em vários espaços por meio da localização ou quando se é marcado num post. Mas qual a relação dos stalkers com as câmeras e a vigilância?
Até os séculos XVIII e XIX, o que acontecia quando uma pessoa era presa? Ela era jogada num calabouço escuro e ficava longe de todos. É interessante como isso mudou, né? Os presos passaram a ficar em lugares onde cada gesto, cada movimento passou a ser vigiado por uma guarita central. Isso de iluminar quem nós queremos controlar passou das prisões para toda a sociedade. Para as escolas, para os hospitais, para qualquer instituição. Essa iluminação, essa hiperiluminação, passou para todos os espaços públicos. É só olhar para as ruas, cheias de câmeras para tentar prevenir crimes ou para pelo menos filmar uma cena de crime para depois pegar os seguranças, ou para depois pegar os bandidos. Assim, veja que não é que aceitamos trocar nossa privacidade por algo que imaginamos que nos dê mais segurança. É a nossa própria privacidade que passa a ser espetacularizada, filmada e exibida 24 horas por dia. Lentamente, nós aceitamos a visibilidade, aparecer, né, e a fama vem ligada a isso, como uma forma de ser no mundo de hoje. A gente já nasce com esse valor, já as crianças já estão sendo educadas com isso, né? Já tem as primeiras selfies antes da criança nascer, durante o parto e logo em seguida.
E falando em câmeras por todos os lados, não dá para esquecer os reality shows. No BBB 21, muitos dos participantes já entraram na disputa preocupados com o cancelamento. A lógica do cancelamento está em usar a internet e principalmente as redes sociais para se manifestar contra comportamentos considerados errados. E quase sempre leva a um linchamento virtual contra a pessoa. Funciona como uma forma de punição e uma maneira de realizar a justiça social. E isso aconteceu com a rapper Karol Conká, que participou do BBB 21.
Agora eu acho que o cancelamento é uma etapa um pouco mais profunda e tem a ver com uma espécie de tentativa de eliminação do outro. Eu acho sinceramente que o cancelamento é uma forma extremamente autoritária de eliminar o outro e revela uma doença muito complicada no comportamento atual das pessoas. Quer dizer, não conseguir parar para pensar, dialogar, colocar bola no meio de campo, se colocar na pele do outro, é o grande desafio, eu acho, hoje em dia. Basta ver a volta de conflitos armados, guerras, né, e a impossibilidade de respeitar o outro. Basta um comportamento ligeiramente contrário e logo se acende a chama da detonação e a pessoa passa a ser perseguida, desqualificada e eliminada, como se fosse um personagem do BBB, que, aliás, revela muito da loucura dessa vida de aparências. Eu diria que, de certa forma, nós importamos dos reality shows essa forma de eliminar comportamentos que nós consideramos errados, simplesmente cancelando a pessoa que agiu dessa ou daquela maneira ou que disse algo que não gostamos. De tanto viver, né, viver dentro dentro dessa lógica dos computadores e das redes, passou a ser muito fácil apertar a tecla DEL e simplesmente apagar o outro, né?
Esse tipo de comportamento de exclusão de quem pensa diferente não é saudável, mas infelizmente tem sido muito comum, gerando muita violência nas redes e que interferem também na nossa saúde.
Um dos perigos, eu acho, é transformar essas experiências de redes numa forma de controle mesmo de polícia. Como tudo é espetacularização, parece que não é tão sério assim, mas se a gente parar para pensar, né, o tipo de vida que estamos construindo nas redes é até mais violento do que aquele da nossa vida de carne e osso. O que significa que a gente está colonizando a rede com as mesmas podreiras da vida dita real, ou até pior, quando a gente poderia estar construindo uma espécie de ecologia mais humana, usando os recursos tecnológicos para uma coisa que potencializasse os nossos valores humanos e não que os eliminasse ou que piorasse a nossa vida. Não se trata de tolerar crimes, mas viver numa sociedade da vigilância e do controle, transformando as redes sociais em holofotes apontados para tudo e todos, seguramente vai nos levar à depressão, ao pânico e a outras doenças que estão crescendo muito hoje em dia e não por acaso, né? Essas doenças têm muito a ver com o nosso estilo de vida, mas também têm muito a ver com o modo como a gente está se mudando de malicuia para a tecnologia e está criando um novo mundo tecnológico que alimenta essas formas extremamente individualistas, carentes, baseadas em valores onde a única coisa que presta é aparecer. Então, eu acho que o que fica mais comprometido, né, para ser mais objetivo em relação à pergunta, é o campo da afetividade e da empatia. E nós vimos isso durante a pandemia. De repente, as pessoas não conseguem perceber que antes do indivíduo vem o coletivo. Isso não é comunismo, isso significa vida em comum. né, nós não conseguimos viver sem nos relacionarmos com os outros. E a importância, né, de se resgatar a questão da emoção, e do afeto e da comunicação também. Comunicação é uma ação em comum. E nessa ação, seguramente, a gente tem que levar o outro em consideração. Então, eu acho que as consequências são o aumento de doenças como depressão, pânico e outras patologias, sofrimento mental mesmo, além, para terminar, de um problema sério, né, que tem a ver com o nosso próprio corpo. Né? O corpo foi feito para ter uma relação saudável, seja com o outro, seja com a própria natureza. Se as setas estão muito voltadas para o narcisismo, para o ego, é claro que ele vai sofrer. E vai sofrer também quando a gente esquece que precisa cuidar do corpo, precisa se mexer, precisa usar a tecnologia para cuidar e melhorar mais do nosso corpo, ao invés de mantê-lo parado, né, e só a mão e os olhos funcionando diante de uma tela.
E a nossa mensagem final nesse último programa é para que fiquemos atentos aos problemas que as redes sociais podem trazer para as nossas vidas e também para a vida dos outros. Não entre na onda de polarização. Lembre-se de que aquela curtida ou compartilhamento de um post raivoso pode aumentar a violência em nossa sociedade e prejudicar muita gente. E por hoje ficamos por aqui. Mas se você gostou e quiser saber mais sobre a polarização nas redes, escute o nosso podcast. Lá você pode ouvir as entrevistas completas. E para acessar, vá até a nossa página. Até mais.
Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Radiodifusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.